minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Nesta quinta-feira, 28 de novembro, é dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos. Na sua companhia, o Jaime Faria na realização, o som a cargo do Xiaogang Chang. As notícias estarão com o Álvaro Lugier Andrade. Eu sou Amâncio Miguel. Votos uma vez mais de boa escuta. As representações diplomáticas dos Estados Unidos, Noruega, Suíça, Canadá e Reino Unido em Maputo dizem em um comunicado que repudiam de forma veemente a escalada da violência contra civis durante o período pós-eleitoral em Moçambique. Na Guiné-Bissau, mais de uma dezena de militares e civis acusados de tentativa de golpe de Estado estão ainda presos à espera da conclusão de processos de julgamento. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, justificou os ataques em grande escala de hoje contra a Ucrânia como uma resposta aos bombardeamentos com armas americanas. Morreu o senhor da guerra na Libéria, Prince Johnson. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também transmitimos em voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. VOA Português, a nossa referência. O nosso contacto no WhatsApp, mais um, 202-251-9466. 12h32 aqui em Washington. Convido o Álvaro Lugier Andrade para as notícias do mundo.
O presidente russo Vladimir Putin justificou os ataques em grande escala de hoje contra a Ucrânia como uma resposta aos bombardeamentos ucranianos contra o território da Rússia com mísseis ATACMS dos Estados Unidos. Trata-se de uma resposta aos ataques em curso no nosso território, justificou Putin num discurso a partir de Astana, no Cazaquistão, onde participa de uma cimeira da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, citado pela AP e pela F. As autoridades ucranianas disseram que a Rússia lançou hoje de madrugada um ataque de grande envergadura com mísseis e drones contra instalações de produção e distribuição de energia em todo o país. Putin voltou a dizer que nos últimos dois dias a Rússia lançou 100 mísseis e 466 drones contra a Ucrânia. Ele acrescentou que o seu país deverá voltar a utilizar o novo míssil balístico hipersónico Oreshnik, que lançou pela primeira vez em 21 de novembro num ataque a uma fábrica militar ucraniana. Na Libéria, o senhor da guerra, como foi conhecido, Prince Johnson, um dos principais atores do conflito que assolou o país entre 1989 e 2003, morreu hoje de forma súbita perto de Monróvia, aos 72 anos de idade. Johnson, que um vídeo mostrou a beber uma cerveja enquanto seus homens torturavam o presidente Samuel Doe até à morte, em 1990, era ainda um senador influente no seu país. Siafa Jala, chefe do gabinete de imprensa do Senado, considerou que a morte do senador Johnson é muito lamentável e inesperada. Entretanto, a morte de Doe foi um dos episódios sangrentos que marcaram o início da guerra e conduziram a Libéria a um caos total que até 2003 causou cerca de 250 mil mortos e devastou a economia do país. Na Namíbia, a oposição apelou à suspensão da contagem de votos de ontem e pediu que sejam realizadas novas eleições, por considerar que houve falhas logísticas e atrasos massivos. Temos assembleias de voto que estão a divulgar resultados. Temos assembleias de voto que nos dizem que lhes foi dito para parar com a contagem dos votos, afirmou Christine Ayuchemos, do principal partido da oposição Patriotas Independentes pela Mudança. Ela acrescentou que vai exigir à Comissão Eleitoral de Namíbia que cesse a contagem dos votos e também que pare o atual processo de votação que ainda decorre em várias assembleias de voto. Isso foi avançado numa conferência de imprensa com outros 18 membros da oposição. Os deslizamentos de terra em várias aldeias no leste do Uganda mataram no leste do Uganda, mataram 15 pessoas e deixaram mais de 100 desaparecidas, revelou a polícia hoje. O país foi inundado por fortes chuvas dos últimos dias, com o governo a emitir um alerta nacional de catástrofe após relatos de inundações e deslizamentos de terra.
Foram as notícias com o Álvaro Lugier Andrade. Vamos agora a Guiné-Bissau, de onde o Lassana Kassamá reporta que mais de uma dezena de militares e civis acusados de tentativa de golpe de Estado estão ainda presos à espera da conclusão do processo de julgamento. Lassana.
Em entrevista à Voz América, o advogado dos indivíduos ora postos em liberdade, Marcelino Ntupe, apontou as circunstâncias processuais que determinaram a soltura dos mesmos.
As pessoas detidas já têm o prazo da prisão preventiva largamente ultrapassado. O tribunal entendeu que este prazo devia ser em conformidade com a lei e decidiu libertar todas essas pessoas.
Pelo que apuramos, estão ainda na prisão mais de uma dezena de acusados, entre os quais o Zé Américo Bubu Nachuto, antigo chefe de Estado-Maior da Armada, e Júlio Nhate, ex-chefe de quadro das Forças Armadas Guineenses. O advogado Marcelino Ntupe falou da disposição judicial dos que ainda estão na prisão em conexão ao caso 1 de
fevereiro de 2022. São aqueles que foram acusados e estão a ser julgados no Tribunal Regional Militar.
A soltura ontem dos 13 presos é resultado de um acórdão do Tribunal Militar Superior expedido a 14 de julho do ano corrente, que, no entanto, não foi cumprido na altura pelas autoridades políticas e militares, tendo os próprios três juízes que decidiram restituir liberdade aos presos serem detidos pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. O causídico Marcelino Ntupe recordou, no entanto, os factos que sustentaram o recurso interposto na altura pelo coletivo de advogados e que resultaram na diligência do referido acórdão.
A Constituição do Tribunal ad hoc, nós contestamos isto, também há suspensão do juiz do processo, porque atual juiz titular do processo é assessor jurídico do gabinete do chefe de Estado-Maior. Para a lei, é incompatível ser mesmo assessor jurídico e, simultaneamente, ser juiz titular do processo, porque o Estado-Maior é maior interessado neste processo. E também contamos na altura que um dos juízes que compõem o coletivo de juízes fazia parte dos elementos da comissão mista criada pelo Estado-Maior e o Ministério do Interior.
Ao Ntupe perguntamos ainda o que mudou, 4 meses depois das autoridades políticas e militares terem recusado cumprir o acordo do Tribunal Superior Militar sobre a libertação dos presos.
Não sei o que mudou, mas eu sei que não pode existir uma decisão judicial para cumprir e que ninguém cumpra.
Era o advogado dos presos em conexão ao caso 1 de fevereiro de 2022, Marcelino Ntupe. Ainda sobre a soltura, esta quarta-feira, de mais 13 detidos, entre cerca de 50 acusados, fonte do Tribunal Militar Superior disse que apenas é o cumprimento de uma decisão judicial, nada mais. Lassan Kassamá, Voz América em Bissau.
As embaixadas dos Estados Unidos da América, da Noruega e da Suíça e os altos comissariados do Canadá e do Reino Unido em Maputo disseram em comunicado repudiar veementemente a escalada de violência contra civis durante o período pós-eleitoral em Moçambique. O comunicado das representações diplomáticas ocidentais cita o incidente ocorrido no dia 27 de novembro, que foi ontem, em que um veículo das forças de segurança moçambicanas acelerou em direção a um grupo de pessoas e atropelou brutalmente uma delas. O comunicado diz também que apela ao governo de Moçambique para que garanta o cumprimento do papel das forças de segurança de proteger o povo moçambicano e que realize uma investigação sobre este incidente e outros relatos de uso desproporcional da força, assegurando a responsabilização em conformidade com a lei. O caso, tal como disse, refere-se a uma jovem de 27 anos atropelada ontem, quarta-feira, por um carro blindado das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Os protestos que assolam Moçambique, desde que foram anunciados os resultados eleitorais, também tiveram destaque no Parlamento Europeu na noite de terça-feira, dia 26. Mais pormenores com a jornalista, que é minha colega Paula Alves Silva.
No Parlamento Europeu, os eurodeputados pediram que a União Europeia tenha um papel mais ativo na resolução da crise política e social em Moçambique. Hélder Sousa e Silva, membro da missão eleitoral do Parlamento Europeu às eleições eleitorais de Moçambique, lembrou que é crucial que todas as partes envolvidas respeitem o Estado de Direito. Os vários eurodeputados portugueses participaram na sessão, lembraram que é também papel da União Europeia fazer mais para resolver a situação no país africano. A eurodeputada do Partido Português Bloco de Esquerda, Catarina Martins, lembrou que cabe à União Europeia garantir a transparência eleitoral.
As eleições moçambicanas de 9 de outubro não foram justas, nem livres, nem transparentes. A observação eleitoral da União Europeia relata problemas nos cadernos eleitorais, na campanha e na integridade dos resultados. Garantir a transparência eleitoral e parar a repressão são passos essenciais que a União Europeia deve apoiar no respeito pela autodeterminação e soberania moçambicanas.
Os políticos pediram ainda mais ajuda humanitária para resolver os problemas de fome e conflito em Moçambique. Durante uma visita do secretário-geral da ONU, António Guterres, a Portugal, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou estar atento à situação em Moçambique.
Hoje empenharemos em poder garantir contenção, em poder garantir capacidade de diálogo, em poder garantir que não haja uma escalada de violência em Moçambique, para que se ultrapasse no respeito pelas instituições e pelos valores democráticos.
O país permanece numa crise política e social depois do encontro entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e os candidatos presidenciais para buscar soluções para a crise pós-eleitoral ter fracassado.
O diálogo é o melhor caminho, sugere em entrevista ao programa Washington Fora de Horas o religioso Dom Dinis Matsolo, bispo da Igreja Metodista Wesleyana em Maputo.
Bom, a Igreja sempre tem um papel moralizador na sociedade. Para a Igreja, a questão do diálogo genuíno, honesto, e sincero é bastante importante, porque acreditamos que é falando que as pessoas entendem. Portanto, advogamos para que seja criado espaço para as pessoas falarem. Precisamos de ouvir todos os atores da sociedade. Portanto, é importante ouvir as pessoas e, em vez de, talvez, diabolizá-las, e criar, portanto, um afastamento. Penso que a conversa genuína, mesmo de todas as pessoas envolvidas, já de ser muito importante para se buscar solução, porque acredito que as pessoas têm algo a dizer sobre o que está a acontecer e talvez podemos encontrar soluções mais airosas. Como Igreja, somos totalmente contra qualquer forma de violência, qualquer forma de diabolização de outrem, mas achamos que tem que se encontrar espaço de aproximação das pessoas e garantir que os assuntos são abordados de forma mais pacífica e construtiva, no melhor possível.
O bispo Dinis Matsolo é da Igreja Wesleyana de Moçambique. No passado, a sua igreja e também o Conselho Cristão e outras congregações religiosas apoiaram os políticos a entenderem-se e houve resultados positivos. Desta vez, qual é que é o nível de aproximação ou ainda há muita agitação entre eles?
Não restam dúvidas que a agitação que se nota é bastante preocupante. Os processos eleitorais às vezes trazem esta posição desagradável de extremar de posições. Nós gostaríamos de ver processos eleitorais como momentos de festa, momentos de expressão do cidadão, tanto na escolha dos seus líderes, e isto requer, de fato, que haja maior credibilidade nos órgãos que gerem, portanto, esses processos, e quando há uma situação de desconfiança sobre como as coisas são abordadas, como se gera os processos. Então, temos uma situação de desavença e, portanto, muita desconfiança entre as partes. E nós achamos que isso deve ser ultrapassado. O plano de desenvolvimento, de fato, é mesmo importante revolucionar, talvez, esses órgãos para que sejam cada vez mais transparentes. Pois acreditamos que não basta desejar, mas é preciso ser. Né? Portanto, a transparência de que falamos a respeito não é algo por se declarar, mas é algo por se ver na forma como as pessoas se comportam na gestão desses processos. Então, nós achamos que é importante continuar-se a garantir esse espaço de conversa para eliminar todo o foco de conflito que possa se criar. De fato, estão desavidos por desacordos que existem, mas achamos que é preciso encontrar-se uma forma de aproximação, pois é falando que as pessoas se entendem. Gostaríamos de ver uma situação em que todos concorremos para encontrar soluções airosas naquilo que enfrentamos como nação. E acreditamos que, de facto, o melhor está por vir. Portanto, precisamos de ter esta esperança e, de fato, essa esperança também tem que ser transmitida para o nosso povo, de que precisamos de encontrar soluções. E encontramos a confiar que talvez Deus nos possa ajudar a trazer a mão na consciência. As pessoas têm que tomar decisões nesses assuntos para que sejam cada vez mais transparentes, o mais transparente possível. Portanto, apresentando a verdade daquilo que aconteceu no processo.
Para terminar, Bispo Matsolo, o que é que vai continuar a dizer aos seus crentes?
Bom, nós continuamos dizendo o que é bastante importante, a questão da esperança, a questão de que os assuntos devem ser resolvidos de forma dialogante e que precisamos de fazer o melhor, cada um fazendo a sua parte, no sentido de garantir que o país é estável, o país é o melhor lugar onde todos podemos orgulhar. Portanto, queremos ver um Moçambique tranquilo, um Moçambique em que os moçambicanos se engajam para o desenvolvimento do país de uma forma inclusiva, em que todos fazem cada um a sua parte e dessa forma, portanto, conseguimos alcançar os resultados almejados.
Muito obrigado, Dom Diniz Matsolo, que é religioso, bispo da Igreja Metodista Olesiana em Moçambique. Espero voltarmos a conversar em momentos melhores sobre o seu país, que é Moçambique.
Muito obrigado. Agradeço também a oportunidade que tivemos. Continuamos orando. Acredito também o mundo inteiro está orando por Moçambique. Não há ninguém que deseja que coisas corram mal para o país. Aliás, somos um país que, ao longo da história, demonstramos uma capacidade de aproximação, uma forma dialogante. Penso que precisamos de abraçar isso novamente e fazermos com que as nossas diferenças são ultrapassadas por um verdadeiro diálogo, um diálogo honesto.
A conversa que tivemos esta manhã no programa Washington Fora de Horas com Dom Diniz Matsolo, bispo da Igreja Metodista Olesiana em Maputo, Moçambique, dando o seu contributo em termos de opinião aos caminhos que Moçambique pode seguir para estabilizar o país. O governo de Angola deu por fim da parceria com a Sociedade Anónima Russa, a ROSA, depois de vários meses de negociações, na sequência de sanções impostas pelos Estados Unidos e vários países ocidentais às empresas daquele país após a invasão da Ucrânia. Mayra Lassalete.
A decisão foi aprovada nesta quinta-feira, dia 28, pelo Conselho de Ministros, que, para substituir a empresa russa na Sociedade Mineira da Catoca, aprovou a entrada da Maiden Investment Group CC, subsidiária do Fundo Soberano do Sultanato de Oman, que se ocupará da prospecção, exploração e comercialização dos diamantes na província da Lunda Sul e na Catoca, na Lunda Norte. Em declarações à imprensa, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, justificou a decisão com o facto da Alrosa. Em declarações à imprensa, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino de Azevedo, justificou a decisão com o facto da Alrosa estar sob sanções internacionais desde 2022. A decisão foi anunciada dias antes da visita do presidente dos Estados Unidos a Angola, na próxima semana. As negociações entre as autoridades angolanas e russas começaram há mais de um ano, mas entre várias propostas, Moscovo vetou em outubro a alienação da parte da Alrosa à companhia sul-africana De Beers, que controla uma percentagem de mercado dos diamantes em bruto igual à Alrosa. Na altura, esta posição foi manifestada pelo vice-ministro das Finanças russo, Alexei Moiseyev. Até agora, a Alrosa detém 41% da Sociedade Mineira de Catoca, que fundou juntamente com a companhia angolana Endiama. Catoca é a quarta maior mina de diamantes em volume de produção, com cerca de 6 milhões e meio de quilates de diamantes em bruto por ano e reservas estimadas em 120 milhões de quilates. Estima-se que a Alrosa recebeu de dividendos entre 1995 e 2018 cerca de 464 milhões de dólares anualmente.
Durante quase 100 anos, os americanos assistem ao desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's. O espetáculo é uma tradição anual que acontece na última quinta-feira de novembro e pretende fazer com que milhões de consumidores se sintam ligados àquela loja, mas é já um marco cultural americano. Reportagem de Dora Mequar, aqui apresentada por Sérgio Nhambe.
A preparação para o desfile do Dia de Ação de Graças da Macy começa um ano antes. Milhões de americanos acompanham o desfile na televisão e ao vivo em Nova York.
Mais de 8 mil que marcharão pelas ruas de Nova York perante 3 milhões e meio de espectadores nas ruas e quase 30 milhões em casa.
Este ano participarão no desfile 22 carros alegóricos, 11 bandas e vários grupos de artistas, bem como 17 balões de personagens que podem chegar a até 6 andares de altura. Nos dias que antecederam o cortejo, a Macy's, que patrocina o desfile, ofereceu uma antevisão do que estava para vir.
Estamos a inaugurar a época festiva, assim o que tentamos fazer quando criamos estes carros alegóricos e balões é contar uma história rápida e divertida que entretenha, surpreenda e encante.
Na quarta-feira, os carros alegóricos e balões foram preparados para entrar em autocarros que os levaram deste armazém em Nova Jersey para a cidade de Nova York. O espetáculo completa 100 anos. O primeiro desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's aconteceu em 1924 e tornou-se uma tradição americana que permite à loja associar o seu nome a um dos maiores feriados do ano.
Não há muitas coisas na cultura americana que durem tanto tempo. Nesta era de comunicação digital e marketing, há algo de saudável num desfile de rua que tem repercussões em muitos compradores.
A Macy's não diz quanto gasta no desfile, mas as estimativas apontam para mais de 13 milhões de dólares. Diversas marcas patrocinam alguns dos carros alegóricos, balões e apresentações.
É o nosso presente para a cidade de Nova York e é o nosso presente para o país. E como acontece com qualquer presente, não se olha a custos.
É um presente que faz com que os espectadores se sintam ligados à marca Macy's, dizem os especialistas.
Algo como o desfile de Ação de Graças da Macy's, que tem uma história tão rica que une famílias, cria experiências familiares e é visto como saudável e americano, é quase um ícone cultural.
Becomes almost a cultural icon.
O desfile começa tradicionalmente com o Peru e termina com a chegada do Pai Natal. É a forma da Macy's lembrar aos consumidores americanos que a época de compras de Natal já começou.
Há 10 anos, 80% dos africanos acreditava que a democracia era a melhor forma de governação e que escolheriam sempre em vez de um governo militar ou unipessoal. Atualmente, esse número desceu para 66%. Do Ghana, Senanu Tort fala com um antigo militar que se tornou defensor da democracia e com jovens daquele país cada vez mais insatisfeitos com os seus representantes eleitos. Paula Alves Silva narra.
Milhares de jovens ganeses saem à rua manifestando o seu descontentamento com a liderança do país e exigindo a libertação de 53 jovens manifestantes detidos em setembro por protestarem contra a exploração mineira ilegal. Joshua Boydo, um influenciador das redes sociais que se tornou ativista, lidera a manifestação. Com uma base de seguidores online de cerca de 2 milhões de pessoas, Boydo usa a sua plataforma para canalizar as frustrações dos jovens.
Estão cansados do constante vai-e-vem entre os dois maiores partidos do país.
Boydo diz que está a observar um crescente descontentamento com a democracia entre os jovens e o que eles consideram ser a falta de responsabilidade dos principais líderes dos partidos políticos no Ghana, um país que transitou de uma história de golpes militares para um farol de estabilidade regional.
Estão a falar de como este partido vai roubar o povo e quando o outro partido chega. Não o responsabilizam. Basicamente, os jovens querem ver as pessoas na cadeia por roubarem o país.
O general Joseph Nuno Mensah, de 88 anos, um político veterano, simpatiza com os jovens.
Teria odiado ser um deles hoje porque não têm esperança.
Segundo o Afrobarómetro, embora 66% dos africanos prefiram a democracia a outras formas de governação, a frustração com as expectativas políticas e económicas não satisfeitas levou 53% dos inquiridos a manifestar abertura a uma intervenção militar. Mas Nuno Mensah, que participou no golpe de Estado de 1978 no Ghana, diz que a intervenção militar não é uma opção.
Quando os militares se envolvem na política, estamos a caminho da destruição. Pode levar tempo, mas há de chegar.
Nuno Mensah afirma que o papel dos militares é salvaguardar o país e proteger a sua democracia.
Olhem para o Sudão de hoje. Os militares que deveriam unir e defender o Sudão estão a lutar pelo poder. Lutam pelo poder porque o poder também corrompe.
Nos últimos 10 anos, a Afrobarómetro afirma que se registou um declínio acentuado na preferência dos africanos pela democracia, exacerbado por eleições fraudulentas. A organização sublinha que garantir eleições livres e justas é vital para inverter esta tendência.
Os cidadãos podem ir às urnas e saber que o que dizem nas urnas reflete a verdadeira vontade do povo e que sabem que podem expulsar um governo se este se comportar mal. Quando as eleições se tornam assim tão eficazes, então a relação de responsabilidade começa a construir-se a partir daí.
Enquanto Ghana se prepara para as eleições do próximo mês, Boydo está a mobilizar os jovens contra a apatia dos eleitores, exortando-os a manter esperança e a participar no processo democrático. Ficar calado e desistir não é uma opção, diz Boydo.
Muito obrigado, Paula Alves Silva. Vamos marcar o ponto final, recordando que, entre outros títulos, destacamos hoje que o governo angolano deu por fim da parceria com a sociedade anónima russa Arosa depois de vários meses de negociações, na sequência de sanções impostas pelos Estados Unidos e vários países do Ocidente às empresas da Rússia após a invasão da Ucrânia. Mais de uma dezena de militares e civis acusados de tentativa de golpe de Estado estão ainda presos à espera de conclusão do processo de julgamento, isto na Guiné-Bissau, enquanto que em Moçambique as embaixadas dos Estados Unidos da América, da Noruega e da Suíça e os altos comissariados do Canadá e do Reino Unido em Maputo disseram em comunicado que repudiam veementemente a escalada da violência contra civis durante o período pós-eleitoral. Com a realização de Jaime Faria, as notícias de Álvaro Gerambrad e a sonoplastia de Xiaogang Shank, eu sou Amancio Miguel. Voltamos amanhã, continuação de uma ótima quinta-feira. Feliz Dia da Ação de Graças.